podemos então retomar os nossos trabalhos. Temos agora a audição do Conselho Superior do Ministério Público. Senhora Procuradora-Geral da República, Senhora Conselheira Joana Marques Vidal, deu-nos a honra da sua presença, que agradeço. Agradeço igualmente ao Senhor Procurador Adjunto, Dr. Jorge Oliveira, membro do Conselho Superior do Ministério Público, Dra. Lourdes Lopes, assessora do Sr. Procurador-Geral. O Sr. Procurador-Geral fará uma intervenção inicial e depois então fazemos as suas. Faz favor, Sr. Procurador-Geral.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Uma saudação especial, dizendo que tenho todo o gosto, mais uma vez, em estar aqui a participar nos debates deste Parlamento. E, muito rapidamente, eu iria começar por aquilo que me parece ser completamente pacífico, pelo menos do nosso ponto de vista, e que são a proposta de lei relativamente à alteração do Decreto-Lei 299-99 e ao Decreto-Lei 317-94, que dizem respeito a umas alterações do regime da base de dados da suspensão provisória e do registro individual do condutor. Estas alterações foram, aliás, consequência de uma apresentação de necessidade de alteração legislativa apresentada pela Procuradora-Geral à Sra. Ministra da Justiça no âmbito das suas competências e dizem respeito a adaptações àquilo que é a redação mais recente do Código de Processo Penal, designadamente o artigo 281 relativo à suspensão provisória. Portanto, parece-me que não... Parece-nos bem, não temos nada a acrescentar e achamos que a proposta está perfeitamente adequada relativamente àquilo que é importante neste momento. Seguiria depois, sinteticamente, as restantes propostas de alteração e vou fazê-lo seguindo o articulado. Desde logo para dizer, relativamente ao artigo 105, que... Concordamos com a redação, designadamente com os prazos, e que a única questão é, enfim, é uma nota. Em tempos, perante esta comissão, fiz algumas declarações relativamente à introdução do controle dos prazos, atrasos no quadro processo civil, que causou alguma polémica, mas afinal, como aliás na altura já sabia, eu sinalizei, o quadro processo penal já tem esse controle há muitos anos e o Ministério Público sempre seguiu, aliás, também como faz relativamente aos prazos de duração do inquérito. Mas isto é uma nota que não tem a ver exatamente com aquilo. Quanto à redação, é para dizer que concordamos. O Conselho Superior do Ministério Público fez uma nota que consta do seu parecer em que sugere que eventualmente se poderia ter ido mais longe e ter feito algumas alterações noutros prazos, mas... Isso não é, de maneira nenhuma, uma nota que seja contra esta redação concreta. Portanto, era, no fundo, uma nota. O artigo 283, que diz respeito à questão do limite do número de testemunhas, introduz fundamentalmente a palavra apenas, que não nos parece que seja necessário, mas também não é relevante o ficar cá, portanto não temos nada contra, digamos assim, o facto de se manter a redação que está proposta e parece-nos que quanto ao número 7 se concorda inteiramente com aquilo que vem proposto nesta redação. Quanto ao número 8, que parece-nos que seria mais adequado que este número 8 viesse na parte daquilo que são as decisões do juiz na fase de recebimento da acusação ou no final depois da instrução, porque nos parece que, ou seja, achamos que este número 8 deveria ser um número do artigo 340 e não um número colocado aqui a propósito deste artigo, uma vez que estamos a falar na fase daquilo que devem ser os requisitos da acusação e parece-nos que aqui está a referir-se a um ato do juiz e que deve, portanto, ter outra inserção sistémica, sistemática. Portanto, isto os artigos 284, 285 e até ao 315 são, no fundo, consequências da alteração que se adotar relativamente a este artigo, ao 283. Não temos nada, só tem é que ser adaptado conforme nós se optar ou não pela inserção deste número 8 neste artigo. O artigo 316... A única proposta que se faz é que se retire a referência ao número 8 do artigo 283, precisamente porque estamos a defender que o número 8 do artigo 283 não deve estar lá. Quanto ao artigo... Os restantes concordamos e agora, eu peço desculpa porque isto aqui, 328. Não, 283, peço desculpa porque estou aqui a seguir estes meus... 328. Que é o princípio da continuação ou não da audiência. Então está bom. Isto é para referenciar que, no geral, o Conselho Superior do Ministério Público e a própria Procuradoria-Geral da República estão de acordo quanto à inserção desta redação. Parece-nos que salvaguarda os princípios que estão em causa ou que possam estar em causa neste artigo e consideramos que nada há a assinalar. Quanto ao 328, mas o 364, só com licença. O 364 não temos nenhuma nota, portanto tenho depois aqui a nota do 328, 6 e 7. Peço. O 364, a única nota que tenho aqui, é por isso que eu dizer, não tenho nenhuma nota muito relevante, é que concordamos com ela, mas é necessário assegurar os recursos técnicos efetivos, humanos e suficientes e com qualidade para que realmente se concretize e se consiga dar sequência e aplicação prática a este dispositivo. É mais uma nota não de técnica legislativa, mas uma nota de recursos efetivos que são necessários para que as alterações possam depois vir a ter consagração efetiva. O 328A, não é? O 328A também não temos nenhuma nota... Deve estar. Peço desculpa se só aqui. Também também não temos nenhuma nota a fazer que seja contra este artigo. Ou seja, no geral, o Conselho está de acordo com as alterações propostas e a forma que elas vieram a tomar nesta última redação após os primeiros pareceres que foram apresentados a quando da apresentação do projeto. A única questão que quereria colocar era relativa ao momento da apreciação pelo juiz quanto ao rol de testemunhas e de provas, uma vez que não resulta claro se essa apreciação é efetuada quando o momento do recebimento da acusação ou se é efetuada durante a própria audiência, logo no início. Parece-nos que seria de defender que essa apreciação do rol e das razões que estão subjacentes quando esse número ultrapassa o número previsto na lei, conforme está aqui previsto, devia ser, a nosso ver, na fase da audiência. Sem prejuízo de não me repugnar que se pudesse ter um dispositivo que previsse quando fosse manifesta a recusa ou a verificação, manifesta a verificação de recusa desse aditamento, o pudesse ser logo no momento do recebimento da acusação, concretizando melhor. Há motivos de eventual recusa que são motivos manifestos, são formais, uma prova que é manifestamente ilegal, um depoimento que decorre da justificação para a sua apresentação, que é através que será um depoimento sempre de conhecimento dos factos de modo indireto, poderão desde logo que ser apreciadas, é quase como que um saneamento do próprio processo, ser apreciadas no momento de recebimento da acusação. Todos os outros, eu penso que devem ser apreciados no momento da audiência de julgamento, porque se assim não for, o poder de livre apreciação do juiz, da necessidade de ouvir ou não novos testemunhos e de apreciar ou não novas provas, poderia ser posto em causa, e o princípio da verdade, que é a procura da verdade, que é aquele que nos leva, neste caso, a admitir que possam ser apresentados elementos de prova que não foram na altura própria, poderia ser posto em causa, porque no momento em que o juiz está a receber a acusação não deve ter nenhum prejuízo relativamente à apreciação da matéria de facto que vai ser em audiência. E fundamentalmente assim, sem uma forma muito sintética, é isto que tenho aqui para trazer. Não, os contributos estão bem especificados nos pareceres que foram enviados e estarei disposto, não sei se o doutor Jorge Oliveira, se o doutor Luís Lopes tem alguma questão.
Muito obrigado, Sra. Procuradora-Geral. Agora vamos juntar aqui as dúvidas dos seus deputados e a Sra. Procuradora-Geral responderá depois no final. Sra. Deputada Isabel Onete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral da República. É um prazer revê-la aqui entre nós e também os restantes membros do Conselho Superior do Ministério Público. Sr. Procurador, eu também seguiria a ordem das alterações para, relativamente ao artigo 283, colocar esta questão. Não será preferível, então, que toda a prova, ou toda a prova testemunhal, ou toda a prova, defina desde o início a que factos do objeto do processo se refere e não relativamente àqueles que excedem o número de testemunhas? Ou seja, em vez do número 1 ou número 20, eu apenas referir o nome das testemunhas e a partir desse número eu ter que indicar qual é o objeto do testemunho, perguntar se desde o início, logo que eu indico a primeira testemunha, tenho que referir, indico a rolo como testemunha o senhor A, para se pronunciar sobre o facto tal, 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 B, tal, tal, tal. Ou seja, desde o início, quer a acusação, quer depois, eventualmente, a contestação, dizer logo de início qual é a prova, qual é o facto relativamente ao qual se pretende produzir a prova. Isto só para evitar que, nos casos, haja testemunhas que, no próprio despacho de acusação, o Ministério Público indica como testemunha do processo, e só relativamente àquele que excede é que tem de justificar por que razão é que é necessário ouvir. Não sei se me estou a fazer entender, não é? Então há início que se faça e que se imponha a regra de que desde o início o Ministério Público e depois a defesa terão de indicar, ao arrolar a testemunha, terão de indicar desde logo qual é o facto que se pretende que, sobre o qual a testemunha se pronuncie. Esta é uma questão que eu coloco, qual seria neste caso as objeções por parte do Conselho Superior do Ministério Público e da Sra. Procuradora-Geral da República. A segunda questão tem a ver com o princípio da concentração da audiência. Há aqui situações, eu não sei se a Sra. Procuradora, por exemplo, pode dizer o que é que entende por motivo estranho ao Tribunal. Não é? O que é que será um motivo estranho ao Tribunal? Ou seja, se não abrimos aqui uma caixa de Pandora, isso não será preferível apertar muito mais as exceções, ou seja, defini-las em concreto, sob pena de aquilo que é claramente uma exceção passe depois a funcionar como regra. Acima de tudo, quando, para além da questão de se alterar o princípio da concentração, também se altera o princípio da imediação e da oralidade no 328-A. E quanto a isto, Sra. Procuradora-Geral da República, a minha questão é esta. A Sra. Procuradora acabou de, precisamente, relativamente à questão do saneamento do processo, aquilo que poderia ser uma forma de saneamento do processo, quanto àquela prova testemunhal que é ilegal, nomeada, referiu, entre outras, precisamente o testemunho indireto, o depoimento indireto. E eu pergunto, e a minha questão é esta, com a violação do princípio da oralidade e da imediação, não estamos também a admitir julgamentos de ouvir dizer? Então também o juiz não vai julgar sobre aquilo que ouviu dizer, que a testemunha disse e que a prova disse? Ou seja, o juiz também não está presente, o juiz substituto não assistiu à produção de prova. Portanto, e esse é um princípio, creio eu, estruturante do nosso processo penal, acima de tudo, depois de termos acabado e de ter posto fim ao princípio, à estrutura do processo inquisitório, e sendo que a estrutura do processo acusatório tem precisamente como princípio estruturante o princípio da oralidade e da imediação. E eu pergunto se nesta estrutura, da nossa estrutura processual penal, o facto de um dos juízes, ou dois dos juízes, porque a norma nem sequer diz que não é só substituído um, podem ser substituídos agora um, ora outro, mas na minha perspectiva é indiferente até se é um, se é dois, se são três, se é o juiz-presidente, se é o adjunto. Na minha perspectiva essa questão é secundária, na medida em que a não consagração do princípio da plenitude da audiência a não percepção por parte do juiz da produção de prova e dessa forma garantir o princípio da livre convicção, da livre apreciação da prova, se isso não contende com o princípio estrutural do nosso Código de Processo Penal e nessa medida não suscita a questão da constitucionalidade, que aliás foi aqui referida pelo Conselho Superior de Magistratura, sendo talvez de todas as normas aquela que mais reservas suscitou. E era esta a questão que eu queria, quer dizer, saber se de facto não estaremos também corrermos o risco de termos também este tipo de julgamentos em que o juiz ouviu dizer, ouviu a gravação, mas ele não assistiu, ele não questionou, ele não teve a possibilidade de fazer a pergunta à testemunha, ele limita-se a ouvir aquilo que foi dito, sem possibilidade sequer de esclarecer eventuais dúvidas que porventura tenha ou que aquele depoimento lhe suscite. Eram estas as questões, Sra. Procuradora-Geral da República, e mais uma vez, em nome do Partido Socialista, os nossos cumprimentos e agradecendo a disponibilidade por estar aqui connosco.
Muito obrigado. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Procuradora-Geral da República e acompanhantes. Antes de mais, em nome da bancada do PSC, agradecer a presença, os contributos que aqui foram deixados e, ao mesmo tempo, reconhecer que, no parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República, de forma genérica, se compreende, se aplaude, se mostra congratulação, se mostra concordância, para, afinal, se dizer de forma muito sintética que, sendo as alterações que são objeto da proposta de lei, são globalmente satisfatórias, sem embargo, de algumas reservas que ainda foram aqui apresentadas. A senhora Procuradora, eu gostaria de, uma vez que o nosso sistema judiciário se enquadra no sistema europeu, gostaria também que estas questões fossem ponderadas à luz da integração e da harmonização dos sistemas judiciários, porque me parece relevante. E para dizer o seguinte, eu tenho presente que, sobretudo no espaço de liberdades, de segurança e de justiça, há matérias que são objeto de políticas estratégicas, de normas, de objeto de incidência sobre direitos individuais, e gostaria de dizer o seguinte, o nosso sistema está obrigado a que as sentenças proferidas sejam conformes com as normas de reconhecimento das sentenças, enfim, na União Europeia, quer de natureza civil, quer de natureza penal. E, portanto, há aqui um critério externo de apreciação de toda esta matéria que hoje estamos aqui em apreciação e, ao mesmo tempo, de saúde dos critérios ou dos princípios que aqui estão em jogo. Designadamente, o princípio da concentração, porventura, o princípio da oralidade, o princípio da imediação. E, se nós considerarmos estes princípios, eles são de extrema complexidade. Basta só pensar que, ao abrigo do princípio da livre apreciação da prova, é impossível, em recurso, é praticamente impossível, apreciar a sinceridade ou a credibilidade do testemunho. Há aqui, desde logo, um sacrifício que é necessário pedir ao julgador para que, em segunda instância, a matéria de facto possa ser razoavelmente apreciada. Porquê? Porque ela é insindicável, desde logo, no princípio, quanto a esses dois princípios basilares, da aceitação e do reconhecimento da prova. Quer a credibilidade, quer a sinceridade. Isto para dizer o seguinte, se este sacrifício compreende que também noutros níveis, tendo em vista outros domínios, a eficácia, a celeridade, o equilíbrio entre a injunção constitucional do arguido ser julgado no prazo mais curto, que se mostre compatível com as garantias de defesa. Portanto, quando me parece que estes princípios sagrados instrumentais do apuramento da verdade material estão em jogo, Compreende-se que eles, de certa forma, possam ser reconsiderados no fim principal da justiça, do alcance da justiça material e, sobretudo, que a justiça não seja rápida, seja célere e não prejudique outras funções que exerce, designadamente o nível do enquadramento europeu. E nós estamos a ser avaliados constantemente. Eu tenho presente, por exemplo, o relatório da Comissão para a Eficácia da Justiça na Europa, do Conselho da Europa, onde a posição portuguesa é apreciada à página 812 e seguintes. Portanto, nós estamos a ser, do ponto de vista formal, do ponto de vista da aplicação do direito, e mais do ponto de vista da avaliação e do reconhecimento da prova em função da decisão de investigação europeia já em apreço e já proximamente em execução. Não está aprovada, mas em Conselho de Ministros, mas certamente muito, muito rapidamente. E, portanto, são matérias muito complicadas. Eu estava a ouvir com todo o empenho e interesse a senhora deputada Isabel Oneto, na persecução de que encontremos aqui as melhores soluções para o alcance de normas ou a aprovação de normas que sejam melhor, salvaguardando os melhores princípios e servindo melhor à justiça material, e estava a lembrar-me que, por exemplo, há muitos anos foi já tentado pelo legislador que nas peças processuais, sobretudo na petição inicial, fosse obrigatório, e era, a designação dos factos que o autor se propunha a provar e que o réu se propunha a provar. E isso decaiu, porque de facto foi uma norma que não teve sequência e execuibilidade prática em função da dinâmica própria, enfim, do processo e dessas coisas todas. Portanto, senhora Procuradora, eu julgo que estes princípios, este sacrifício relativo, esta concordância prática, esta adequação e a necessidade, à vista da satisfação, quer da justiça como instrumento de realização dos direitos, mas também servindo à realidade económica, eu julgo que o que não pode haver é condenações sucessivas do Estado português por atrasos processuais. Eu julgo que nós temos sido objeto de condenações, temos que aprimorar o sistema, respeitar os direitos e liberdades e garantias, mas, ao mesmo tempo, encontrar um modus faciendi que, no respeito de todos, consiga também ser, do ponto de vista prático, execuível e evite que nós sejamos condenados. Eu penso que este diploma satisfaz estas exigências e agradeço, em nome da bancada que represento, as contribuições de Vossa Excelência, que certamente serão acolhidas, serão ponderadas e serão devidamente maturadas em ordem a que consigamos obter a melhor solução. Muito obrigado.
Contando sempre que a pressa e as máquinas não substituam o homem e as mulheres que fazem justiça, como o deputado João Lobo alertou e a deputada Isabela Neto, não é? Dou agora a palavra à deputada Teresa Anjinho, faz favor. Já tem o tempo a correr.
Eu preciso do tempo, senão não me habituo a isto. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Procuradora-Geral, que cumprimento, e na sua pessoa, obviamente, o Conselho Superior do Ministério Público, agradecendo, obviamente, também os pareceres que são sempre muito úteis às várias discussões que vamos tendo, seja em plenário, seja em comissão, e a sua presença e aquilo que nos puder ajudar naquilo que são as nossas dúvidas. Eu intervindo em terceiro lugar, confesso-lhe que faço minhas também algumas das dúvidas que já lhe foram aqui colocadas, e permita-me fazer uma primeira ressalva, que aliás foi no seguimento de uma intervenção que a senhora Procuradora já aqui teve em relação a uma outra matéria. É verdade que, de facto, quando olhamos para o sistema de justiça, não nos podemos esquecer nunca, particularmente considerando as questões da crise da justiça, os problemas da celeridade. Mas, como a senhora Procuradora já uma vez aqui o disse, nem sempre as leis são as culpadas de todos os males da justiça. Por vezes o que está subjacente é também uma cultura judiciária, e eu assumi como algo que se deve sempre ponderar quando olhamos para quaisquer alterações legislativas, exatamente a existência dessa cultura judiciária, nunca obviamente negando que por vezes as leis têm algum fator que permitem até alterar essa cultura judiciária. Dito isto, serei muito breve. A minha primeira pergunta tem a ver com a questão do limite das testemunhas, do limite máximo de 20 testemunhas, e se seria ou não pertinente repensar o limite máximo das 20 testemunhas, mas agora ao contrário, nos casos da mais comum pequena e média criminalidade. Obviamente, ressalvando sempre a possibilidade de se haver sempre a exceção, contanto que devidamente fundamentado. Depois, Eu li com muita atenção tanto o parecer da Procuradoria-Geral da República como também do próprio Conselho Superior do Ministério Público e gostaria também de ouvir sobre duas observações que eu acho que de facto são pertinentes a título de reflexão. Em primeiro lugar, a questão do prazo dos 30 dias e a possibilidade de se propender para a fixação de um prazo inultrapassável, um prazo máximo de 60 dias, a partir do qual a prova irremediavelmente perderia então a sua eficácia. Ou seja, no fundo, estamos a acentuar o objetivo que está aqui subjacente, presumo eu, e acho que talvez possa merecer alguma ponderação. E depois, o artigo à roda do qual todos fazemos perguntas, do 328-A do Código de Processo Penal, e em primeiro lugar, se faz ou não faz sentido uma clarificação do regime de substituição, a que juízes é que respeita, de que o regime de substituição apenas respeita aos juízes adjuntos do Tribunal Coletivo, porque de facto, lendo o preceito, parece-me que talvez possa fazer sentido proceder a esta clarificação, que é também uma nota que nos foi dada no quadro do respectivo parecer. Depois, a questão do Tribunal Singular, Tribunal Coletivo e o princípio que está subjacente, eu não acho que seja assim tão claro imediatamente as questões de inconstitucionalidade quando lemos este artigo, até porque em matéria de princípios e um pouco no seguimento do que já aqui foi dito, requer sempre uma ponderação sobre os direitos que estão em confronto e se estão ou não estão acautelados nessa devida ponderação, é uma questão de equilíbrio. E, portanto, mas mesmo assim eu ouso fazer-lhe novamente e agora aqui repetir uma pergunta que já lhe foi feita, se é, no seu entender, presumo que não, mas quais é que são efetivamente os fundamentos quando nos falam de que este preceito poderá ser ferido de uma inconstitucionalidade por violação das garantias de defesa do arguído. Eu julgo que no limite, e parece-me sensato o que aqui consta, poderá ser ponderado que se possam estabelecer alguns limites ao princípio da plenitude de assistência dos juízes, e portanto que não seja feito de uma forma tucur e de alguma forma também acautelando eventuais juízos de inconstitucionalidade que se possam fazer sobre este artigo. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar, dou a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães. Faz favor.
Sr. Presidente, muito, muito obrigado pelos esclarecimentos já prestados, mas eu julgo que temos omitido duas coisas. Uma, com toda a razão, a versão originária desta proposta de lei incluía um conjunto de normas que visavam centralizar na Polícia Judiciária, nos casos em que houvesse lugar a escutas, todas as investigações relativas a determinados tipos de crimes. Essa norma desapareceu, era uma norma polémica, aliás criticada pelas magistraturas e por diversos outros peritos que intervieram no processo, mas apareceram no decreto-lei, na proposta de lei, normas que não tinham sido submetidas na versão inicial, designadamente as sobre as normas que habilitam a adoção de aplicações informáticas e de formas de tratamento de dados para fiscalizar a aplicação do Instituto da Suspensão Provisória do Processo. Foi um diploma de 1999, da responsabilidade do Ministro Vera Jardim, que regulou essa matéria e propõe-se algumas alterações. Francamente, eu examinando o parecer que a CNPD nos mandou e que só chegou há pouco tempo, há dois dias, uma coisa assim, verifico que a CNPD ficou perplexa pelas mesmas razões que eu fiquei perplexo. É que acrescenta-se ao número 2 do artigo 1º desse decreto-lei um inciso final, artigo 2º, número 2 do artigo 1º do decreto-lei alterado por esta proposta de lei, futura lei. Portanto, vou dizer, Sra. Deputada Teresa Anjinho, que está na página 16, está na página 15 da proposta de lei apresentada ao Parlamento. Portanto, é aquele número 2 em cuja parte final se diz, nomeadamente para verificação do pressuposto previsto na linha C, etc. E a CMTD diz, mas para verificação desse pressuposto, mas porquê? Desse e dos outros todos. E o nomeadamente que aí está torna a norma, numa norma com uma delimitação absolutamente imprecisa. Ora, eu fazendo a comparação entre essa norma e a que está em vigor a esta hora, vejo nesta norma uma restrição. É aquilo que nós aqui na casa e na logística chamamos a especificação inoportuna ou impertinente. Porque é aquela que, ao sublinhar que é para esse efeito, na verdade, pode ser vista como limitando a capacidade de fiscalização. Tanto é assim que quem escreveu isto sentiu necessidade de meter um nomeadamente. Mas, se é isso, para que esta precisão? Para que a precisão? Se a norma acaba dizendo, para tudo o que diga respeito à recolha e atualização e tratamento de informação relativa à aplicação do Instituto. Ponto. Tudo. Que é o que está em vigor a esta hora. Portanto, eu não percebo de onde, francamente, não percebo de onde é que vem a necessidade disto. Qual foi o particularismo que levou a dizer não, mas temos que ter garantia absoluta. Talvez seja um traumatismo, é o stress pós-traumático legislativo, não é? Quer dizer, deve ter havido num processo qualquer, um incidente qualquer, uma dificuldade qualquer, que levou a chamar a atenção para que isto se pode e deve fazer. Então, okay, bem, à cautela, vamos meter aqui uma ressalva que cubra inequivocamente essa segunda questão. O Governo quer, e julgo que a Procuradoria-Geral da República terá sugerido, deve ser a fonte próxima, os aplicadores práticos, que se tenha uma identificação do arguído completa, não é? Robusta, ou seja, o nome, etc. Também aqui alguém meteu um nomeadamente. Bom, foi o diabo, porque a CNPD veio imediatamente observar, bem, isto os nomeadamentos são muito maus em matéria de direitos, liberdades e garantias. Ou seja, o nomeadamente, francamente, está aqui a mais. Agora, o nome, a denominação, no caso das pessoas coletivas, a morada, a sede, a data de nascimento, a naturalidade, o estado civil e a profissão. E a CNPD diz, não, achamos demais, então não há justificação para tanta coisa, vejam lá com cuidado, vejam lá somos nós, Parlamento, vejam lá com cuidado o que é que autorizam e já agora metam aquilo tudo em alíneas. Eu, francamente, quanto às alíneas, dispenso-me de comentar, por mim não meteria alínea nenhuma, faria como os senhores fizeram, ou senhoras, e ficaria. Mas era bom perceber de onde é que vem esta ideia, nomeadamente. Por último, Sr. Presidente, em relação a uma componente que não se tem falado também, mas que pode ter uma importância desgraçadamente grande, é que mudou-se o artigo, ou quer-se mudar o artigo 364, sobre registros, não é? Áudio, vídeo, essas coisas todas. Obviamente, isto está escrito numa ótica do legislador Deus, divino, fiat lux e a luz faz-se. Nós sabemos que não é assim, nós dizemos fiat lux e é necessário fazer a contratação pública, a seleção dos concorrentes, a orçamentação, o cabimento, etc. Portanto, é um calvário. Ora, neste caso, depois desta glória de as declarações prestadas são objeto de registro, quando, etc., e depois o número seguinte, inventa-se um mecanismo que é a transcrição obrigatória, determinada pelo juiz a pedido ou oficiosamente, e tudo por despacho irrecorrível e tal. E depois disto, e é feito em 5 dias, fiat lux, mais uma vez, só que há um problema, estamos a falar de quê? Estamos a falar da transcrição, presumo eu, que ouviu, datilografou. Nós temos a experiência aqui da Assembleia da República do horror que isso é, designadamente nas nossas comissões parlamentares de inquérito, e temos pessoal especializado na transcrição, temos máquinas com pedais e temos tecnologia digital já pelo meio. O que é que isto significa? Isto foi discutido na sua implementação prática com a Procuradoria-Geral da República? Qual é a projeção no funcionamento concreto dos tribunais desta regra sobre transcrição? Ou seja, há alguma ideia de quanto é que isto custa, como é que isto se implementa, ou este prazo simpático de 5 dias para os trabalhadores trabalharem é assegurado como? Não, o Sr. Presidente está preocupado que eu danifique a propriedade pública. Não será o caso. Portanto, Sra. Procuradora-Geral da República, este aspecto é importante. sobretudo por causa da sua, alinear, praticabilidade e, em segundo lugar, com discussão. Porque, em muitos casos, estaremos a lidar também com o segredo de justiça e coisas desse género, não é? Acabei, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Procurador-Geral, tem então a palavra para este conjunto de perguntas formuladas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Relativamente à primeira questão, que era se não devia a norma geral relativamente ao modo como é estruturada a acusação, ter quanto a todas as testemunhas, a indicação dos factos concretos e o que é que se pretendia provar. Nós não estamos a falar, estamos na jurisdição processual penal e não da jurisdição civil, processual civil. Para dizer que, como todos sabem, os princípios processuais e aquilo que se exige relativamente à elaboração de uma acusação e aquilo que se pretende provar é bastante distinto do processo civil e desde logo não é obrigatório que a acusação seja estruturada em factos. Os factos são é obrigatório que tenham lá os factos todos, mas não é obrigatório que seja estruturada em alíneas, facto 1, facto 2, facto 3, facto 4, e precisamente porque o princípio principal da busca da verdade material sobrepõe a qualquer outro, e nós sabemos como quando estão em causa muitas questões relacionadas com os factos que estão a ser debatidos no âmbito de um processo criminal, há uma necessidade de ter atenção à complexidade e àquilo que as testemunhas sabem de tudo o que aconteceu e não só de um facto 1, facto 2, facto 3, facto 4. E diremos que o facto, a questão de não estar previsto no Código de Processo Penal, nem nunca ter estado, essa metodologia, no fundo, de estruturação do processo, contrariamente àquilo que é previsto para o administrativo e para o civil, tem a sua razão de ser na própria natureza daquilo que é o objeto do processo, naquilo que é a substância do processo. O processo é um instrumento para e não é um fim em si mesmo. E por isso diria que, francamente, não defenderia, eu quase que diria nunca, mas a evolução de pensamento pode algum dia levar-nos a alterar algumas posições, que fosse previsto na lei que a obrigatoriedade de, relativamente a todas as testemunhas, se indicarem os factos concretos. Porque depois isso, para quê? Para depois limitar as testemunhas a determinados factos, é que no civil e no processo civil as questões têm uma determinada lógica de funcionamento, é assim, porque depois a seguir só se permite, a lógica processual é distinta. O porquê é que aqui se exige, ou porquê é que aqui pode ser exigível, ou se pode justificar, e eu defendo que sim, a necessidade desta justificação? Porque a partir do momento em que se estabelece um limite para o número de testemunhas a indicar, podemos não concordar com esse limite, eventualmente, mas estabelece, e parece-me que tendencialmente é uma boa medida, tudo aquilo que for excepcionalmente admissível para além desse limite, à partida, para não, poderá, deverá ter uma justificação que permita, desde logo, a quem está a julgar, a perceber-se se há uma má utilização do processual, se há aqui um abuso, ou se é justificável realmente aquele aumento do rol de testemunhas. Não pensei muito na questão que me pôs, porque se liga com esta, de eventualmente, se para a pequena criminalidade o Código prevê um limite de 20, se não seria aqui de introduzir alguma alteração quando estamos a falar de processos complexos e de criminalidade mais violenta. Mas também a própria lei já tem algumas alterações. Não, eventualmente poderíamos estabelecer aqui alguma distinção. Mas quanto àquilo que é aquilo que me perguntou, a minha resposta é esta. Eu diria, E isso o nosso parecer, finalmente o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, refere isso, que em última análise talvez isto não fosse necessário, porque se o juiz tem a obrigação de cumprir determinado tipo de regras que não lhe permitem, ou que lhe impõem, digamos assim, porque permitem, que lhe impõem que tenha, que o serve, se é ou não necessário à descoberta da verdade, determinado elemento de prova que está a ser requerido, designadamente durante o julgamento, para além daquilo que foi a apresentação inicial. Isto independentemente de haver ou não haver limites, portanto é a regra do principal, mas como realmente às vezes aquilo que acontece na prática leva-nos a ter a pôr a possibilidade de introduzir algumas alterações que de certa forma disciplinem o processo, por forma a que não haja abuso e que haja uma celeridade, certa, mais celeridade, mais e que permita que os tribunais funcionem melhor nesse ponto. Quanto à questão da violação da oralidade e da, enfim, da limitação do princípio da plenitude da audiência, eu penso, embora um dos pareceres realmente aborde a questão da inconstitucionalidade, pessoalmente eu não considero que haja aqui uma questão de inconstitucionalidade. Porque penso que ao estar previsto, por um lado, que a possibilidade de substituição refere-se só, não se refere ao juiz-presidente, refere-se só aos adjuntos, pelo menos é a leitura que eu retiro do número 2, o que depois poderemos tentar melhorar é como está escrito o número 3 e os números seguintes. Isto terá, talvez, decorrido do facto do projeto inicial não ter uma... prever que pudessem ser substituídos todos e depois, perante aquilo que foram os parceiros, introduziu-se que só poderiam ser os substitutos e, portanto, considerar a redação que ficou nos números seguintes, necessitará de ser melhorada. Mas... Temos por isso que o juiz-presidente se deverá manter sempre. Temos neste momento um número de registros informáticos e áudios e de registros de prova que nos permitem, não é o princípio da imediação, mas não é um ouvir dizer, aquilo que as pessoas disseram está lá, que nos permitem ter um acesso rigoroso, ou mais ou menos rigoroso, àquilo que foi a produção de prova em julgamento. Temos também sempre a possibilidade, que está aqui prevista, de serem repetidos determinados a produção de prova, sempre que for considerado necessário. Eu agora estava aqui a ver, e por isso acho que isso, de certa forma, nos permite ultrapassar eventuais questões de inconstitucionalidade. E é por isso que eu acho que elas aqui não se provam. E parece-me razoável, podemos aqui, quando muito, introduzir aqui uma clareza naquilo que é a redação do número 3 e penso assim, portanto, quanto me lembro agora, que isso que está a questão já acautelados. O princípio de substituição e como é que substituem os juízes adjuntos, eu acho que são as regras de substituição normal, que estão previstas no Código de Processo Penal, porque se vamos... ou então, se não são essas, têm que ser muito bem especificadas aqui, porque não podemos, na minha perspectiva, é ficar sujeitos a que haja regras que possam, por qualquer forma, pôr em causa o princípio do juiz natural. Portanto, tem que ter aqui uma regra de ser aleatório e de ser, são as regras comuns da distribuição em processo penal, e isso é essencial serem asseguradas. Não tenho qualquer dúvida quanto a isso. A outra questão que foi posta foi o prazo máximo de 60 dias. E isto é uma questão quase que de opção, seria mais garantístico. Seria mais garantístico relativamente àquilo que que é o nosso regime atual, mas francamente eu não me parece que haja algum perigo em nós admitirmos esta redação. Tanto mais que isto não é, felizmente diria eu, um caso que ocorra muitas vezes. Ocorre, e já ocorreu, foi em situações de processos muito complexos, muito demorados, e o facto de ter falecido e ter ficado impedido um membro do coletivo levou a que houvesse uma repetição de um julgamento com não só custos efetivos para aquilo que é a máquina do Estado, mas custos efetivos para todas as pessoas que tiveram que testemunhar, e eu diria também custos efetivos para aquilo que é uma possibilidade de apreciação dos factos, porque também sabemos que quando decorre muito tempo entre a produção dos factos e os julgamentos, a prova se vai perdendo e vai sendo naturalmente adulterada, porque os esquemas de raciocínio das pessoas e da memória levam a essa perda de uma nova visão daquilo que aconteceu. E entre estes princípios, eu penso que será que é razoável. Não estava aqui a ver se havia outra questão que me tinha colocado, que tinha a ver com a leitura do motivo estranho ao tribunal. São o motivo estranho, só podem ser perícias e questões desse género. Não estou a ver outras. Penso que terei uma abordagem assim geral, não me recordo, não sei se tem alguma questão quanto à constitucionalidade, porque há uma divergência entre a minha opinião pessoal e o parecer do Conselho, mas o Sr. Jorge Oliveira poderá dizer a sua opinião quanto a isso.
Muito bem, Sr. Jorge Oliveira, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado e muito boa tarde a todos. Pois, estou de acordo que, efetivamente, os princípios da legalidade, da concentração e da mediação da prova não são princípios absolutos e, portanto, são passíveis de algumas limitações. E, nesta perspectiva, entendemos que é possível esta hipótese que está aqui em discussão de haver substituição de um dos juízes, designadamente um juiz adjunto, que pensamos que será a proposta mais adequada, e afastando-se da mesma o juiz-presidente, na medida em que, sendo o juiz que relata o processo, deve ser o juiz que, por excelência, tem o domínio do mesmo e, portanto, entendemos que não deverá ser ele alvo de possibilidade de substituição. Quanto à questão da inconstitucionalidade ou não, evidentemente que penso que, se a proposta for equilibrada, e parece-me globalmente... Do juiz-presidente? Embora todos os juízes estejam presentes e estejam a acompanhar a audiência e façam a sua apreciação da prova, e no final do julgamento discutam e deliberem quais são os factos que devem considerar provados e quais não devem considerar provados, e nessa decorrência fazem a aplicação do direito aos factos e decidem se condenam ou não o arguído, o juiz-presidente é aquele que, por natureza, tem um domínio maior do processo, porque sabe que vai ser o relator, e é aquele que normalmente na audiência tem o processo consigo, que dirige a audiência e que prepara o processo de uma forma, digamos, quase exclusiva. Os outros juízes, os juízes adjuntos, são adjuntos naquele processo e noutros processos são eles os presidentes. E, portanto, há uma distribuição de tarefas que faz com que, embora todos os juízes estejam atentos à produção de prova e participem na mesma e façam a sua avaliação no final, o juiz-presidente tem um papel preponderante no processo e, portanto, penso que não é absolutamente indiferente se falar-se de uma substituição do juiz-presidente ou de um adjunto, e, portanto, penso que a proposta de substituição apenas de juízes adjuntos é mais ajustada. Estou a referir ao 328-A. Sim. Portanto, concordo com isso, concordo. Eu aí propendo para a hipótese de ter que se repetir os atos, que é aquilo que resulta da minha leitura desta proposta.
E se retirar os adjuntos e se puser qualquer dos juízes?
Não percebi.
Se retirar os adjuntos e qualquer dos juízes, seja presidente, seja adjunto.
E eu acho que numa ponderação dos interesses já é mais difícil falar-se de não estarem a ser violadas eventuais garantias do arguido, portanto, numa perspectiva da aferição da inconstitucionalidade ou constitucionalidade da norma. Portanto, acho que a norma assim é mais segura de um ponto de vista constitucional para a defesa das garantias do arguido do que se também fosse possível a substituição do juiz-presidente. Por outro lado, uma outra ideia que não está presente no nosso parecer, mas que eu entendo que deveria introduzi-la aqui, até na sequência do debate, é a seguinte. Também para que, parece-me que não é indiferente numa perspectiva de assegurar os direitos do arguido, os direitos de defesa do arguido, e é um julgamento conforme, o número de substituições que possam acontecer num mesmo julgamento. Portanto, a norma, tal como está, permite que possam ser sucessivamente substituídos juízes adjuntos. Ou seja, o juiz-presidente nunca poderia ser substituído, mas se por uma hipótese teórica, que penso que na prática será muito difícil de acontecer, houvesse o falecimento de um juiz adjunto e depois houvesse o falecimento do outro, ou do substituto até do primeiro que faleceu, e fossem sucessivamente substituídos, eu penso que a cada substituição que ocorra, poder-se-á dizer que as garantias de defesa do arguido poderão, de alguma forma, ficar mais abaladas. E, portanto, eu penso que, não sendo os princípios da concentração da legalidade e da imediação princípios absolutos e, portanto, admitindo alguma constrição dos mesmos como resulta desta nova previsão legal, eu penso que a norma, em termos de perspectiva de constitucionalidade em constitucionalidade, poderia ficar um pouco mais blindada se previsse um limite de número de substituições num mesmo no coletivo. E, portanto, de uma ou, no máximo, duas substituições. Penso que uma seria o máximo desejável, porque assim, num campo de probabilidades, enquanto que há uma probabilidade relativamente grande de poder suceder algum impedimento a algum juiz temporário ou permanente, acontecer isso num mesmo julgamento, a um mesmo coletivo, a vários juízes, já é muito mais difícil. E, portanto, se esta norma tiver esse acréscimo, eu penso que numa perspectiva de constitucionalidade ficaria mais blindada e, portanto, mais dificilmente seria acusá-la de inconstitucionalidade se tivesse esse pequeno acréscimo.
Obrigado. Senhora Procuradora-Geral, agora quer responder às perguntas do deputado José Magalhães.
Pois, eu peço desculpa porque há pouco não... Quanto à questão que colocou do equipamento necessário para as transcrições, e isto não é uma proposta nessa parte, nessa nem noutra, só a proposta da Procuradoria-Geral teve a ver com a questão da base de dados e era por isso, aliás, que lhe queria também fazer essa nota, já vou, antes de passar a ela, relativamente a esta questão do equipamento, nós estamos a caminhar por uma sociedade cada vez mais tecnológica e o que acontece atualmente é que já são efetuadas muitas transcrições por decisão dos magistrados, designadamente dos senhores juízes, conforme as fases processuais, e estão a ser feitas de uma maneira bastante, diga artesanal, mas com algumas dificuldades. Quero eu dizer que, nesta como noutras leis, efetivamente, quando se prevê um conjunto de dispositivos, prevê-se também a necessária previsão orçamental a seguir da lei para que realmente se haja uma execução prática dos mesmos. Aliás, eu há pouco falei nisso. Nós tivemos também alterações ao Código de Processo Penal na questão da gravação dos depoimentos em fase de inquérito para depois poderem valer em fase de julgamento e sem transcrições, portanto, sem ser ouvidas, e atualmente essa norma não está a ser tão aplicada como eventualmente poderia ser sido, porque efetivamente não há equipamentos nos tribunais para pôr em prática. O que eu penso é que o Estado também tem que fazer opções, houve um funcionamento da justiça ou não, isso não me permito fazer qualquer comentário acerca disso, para além do comentário que a partir do momento em que está previsto na lei, se devem estar previstos também os mecanismos de executar a lei e os respectivos instrumentos práticos. Quanto à questão da base de dados...
A minha pergunta era um pouco mais densa ou em busca de uma maior exaustividade. É que não compreendo de onde é que vem o prazo de 5 dias, que parece ser perentório, a não ser que não seja, E sabemos todos, agora fazendo as contas para trás, o que é necessário para garantir isso. Não vejo como é que isso esteja fundamentado e anunciado.
É execuibilidade, não é?
Para isso. Não, parece-me um prazo meramente ordenador, mas se pensarem que é melhor pôr outro, colocar outro, não compreendo a sua questão, mas não sei concretamente qual é o prazo que se poderia colocar, mas já tinha a ver com questão de cálculo de funcionamento do sistema.
Mas já agora, não se importa de nos explicar como é que nos tribunais se fazem as transcrições?
Eu posso, doutor, as transcrições, atualmente já se fazem transcrições, designadamente para efeitos. O doutor Jorge Oliveira poderá depois.
O doutor Jorge Oliveira, faz favor.
E a doutora Lourdes estão mais.
Muito obrigado. Pois, da experiência que tenho, normalmente elas são contratadas a empresas exteriores. Portanto, normalmente não são os funcionários do tribunal. Normalmente não são os funcionários do tribunal que fazem as transcrições porque não têm capacidade de resposta para o fazer. Pelo menos da experiência que tenho nos sítios onde trabalhei. E são feitas com muita frequência. E, portanto, evidentemente que se estivermos a falar, também há que fazer aqui uma ressalva. Portanto, esta norma fala da transcrição de requerimentos e respectivas respostas. E, normalmente, as transcrições que são encomendadas são transcrições da prova, da audiência. E, portanto, são transcrições muito mais extensas do que serão estas que estão aqui previstas, e estas parece-me que haverá a possibilidade por parte dos senhores oficiais de justiça de conseguir fazê-las no próprio tribunal. A minha opinião pessoal é de que o prazo de 5 dias é um pouco ambicioso. Portanto, sim, é insuficiente por ambicioso. Portanto, parece-me que poderá haver várias vicissitudes que impeçam um senhor oficial de justiça de prontamente fazer a transcrição, e 5 dias será pouco.
Obrigado, Sr. Procurador João. Faz favor.
Quanto à base de dados, para dizer, concordo inteiramente com a eliminação dos nomeadamentos. Não tínhamos visto isso, mas parece-me claro. Já irei passar a palavra, se o Sr. Presidente permitir, à Sra. Lourdes Lopes, que aliás esteve muito próxima desta preocupação. Mas o que era importante aqui introduzir era que esta base de dados não tem efeitos meramente de registro, mas também efeitos, passa a ter determinados efeitos com processuais, e é por isso, finalmente depois na alteração dos prazos, e é por isso que será importante, mas eu já a previsão e a referência à linha C do artigo 881, porque esta primeira parte é só tendo em vista a recolha, a atualização, o tratamento de informação, e a outra vem introduzir precisamente uma finalidade com eficácia no âmbito do processo. Por isso tirávamos nomeadamente, proponho eu agora, e punhamos I para verificação quanto ao artigo 3 também, que tirávamos todos nomeadamente. A Sra. Lourdes poderá acrescentar mais alguma coisa quanto a esta justificação, porque isto até foi, esta proposta esteve relacionada com uma diretiva da Procuradora-Geral relativamente à utilização e aos procedimentos da suspensão provisória do processo, e depois viu-se que era necessário introduzir algumas alterações.
Sra. Lourdes Lopes, por favor.
Muito obrigada. Boa tarde a todos, muito obrigada. A Sra. Procuradora-Geral, no fundo e sinteticamente, fez já alusão ao porquê do acrescento e das alterações ao Decreto-Lei 299 relativo à base de dados de suspensão provisória, que decorreu da necessidade de adequar esta base de dados de registro das suspensões provisórias àquilo que é o regime atual da suspensão provisória do processo no Código de Processo Penal. Em 1999, quando esta base de dados foi criada, estávamos muito próxima da entrada em vigor do Código de Processo Penal e da aplicação da suspensão provisória do processo que se pretendia que fosse reforçada, e teve-se em vista a criação de uma base de dados para monitorizar, no fundo, a aplicação deste instituto processual, porque, enfim, em termos de filosofia do processo penal, se estava a tentar que os institutos de consensualização se implementassem verdadeiramente. E a única finalidade era exatamente essa, era ter um registro para monitorizar a aplicação, se era bem, mal aplicada, ou muito ou pouco aplicada. Daí que este decreto-lei tenha tido uma única finalidade, que era a de centralizar na PGR, enquanto entidade titular dos dados, esse registro, e os prazos que estavam fixados para a conservação dos dados destinavam-se apenas e só a um prazo de conservação de dados, para estar adequada à Lei 6798 da proteção de dados pessoais. Quando em 2007 se altera o Código de Processo Penal e se vem a aditar a necessidade de, ou melhor, o pressuposto de aplicação da suspensão provisória consistente na inexistência de suspensões provisórias anteriormente aplicadas pelo mesmo crime, sob pena de não se poder aplicar a suspensão provisória, teve-se necessidade de encontrar de que o prazo da base da conservação dos dados, que era de um ano, se alargasse. Daí, quando nós, no grupo de trabalho que tratámos a suspensão provisória, que a senhora, o seu Procurador-Geral acabou de referir, deparámos-nos com essa vicissitude. Temos um ano face às exigências de política criminal que estiveram na base das alterações de 2007, é manifestamente pouco para conseguirmos controlar o cumprimento das injunções e o efeito dissuasor da suspensão provisória no arguido. Nessa medida, considerou-se fazer, propor à Sra. Ministra da Justiça a ponderação da alteração deste diploma no sentido de lhe aditar prazos específicos com efeitos e eficácia processual para efeitos do número 1, a linha C do 281. Daí que também fosse exigido que as finalidades da base de dados fossem outras. Não era só a monitorização e o tratamento dos dados para aquele efeito, mas também para efeitos processuais e com eficácia processual. Daí o aditamento da parte final do artigo 1º e depois também no artigo 8º, número 1, se aditou exatamente a mesma expressão. O nomeadamente não teve, daquilo que eu me recordo na altura da discussão da nossa proposta, uma intenção de exemplificativa, ou seja, o nomeadamente em regra é utilizado como uma expressão exemplificativa, nomeadamente para isto. A ideia não era essa, não era nenhuma possibilidade de manter uma abertura à introdução de outros efeitos, de outras finalidades que não esta, sabendo nós que a Lei de Proteção de Dados é muito exigente e que os dados têm que ser necessários e têm que ser adequados e, portanto, obedecem a uma série de princípios o seu tratamento que não permite normas abertas, como eventualmente poderá surgir desta. Daí que, tal como a Sra. Procuradora-Geral, nós entendamos que também, nomeadamente, não fará falta, porque o objetivo principal será atingido com o acrescento da parte final. Relativamente à identificação...
Faz falta um qualificativo, porque se disser que pode ser, não pode ser, é um qualificativo útil. É um qualificativo que diga que se quer fazer uma ênfase, julgo que foi o que o Sr.
Quis editar esta finalidade, Sr. Deputado.
Em especial, ou incluindo isto ou aquilo.
E para penso que é suficiente. E para estes fins e para...
É só restringir.
O objetivo não é restringir, porque, se me permite, não queremos restringir, queremos editar esta causa.
Querem
esta
enfatizar essa causa.
Esta finalidade, exatamente. A ideia seria essa. Relativamente aos elementos de identificação, que o Sr. Deputado também... Que o Sr. Deputado também referenciou, também temos a questão do nomeadamente, que pronto, deixa alguma abertura e não podemos entender que a referência ao Estado Civil e à profissão podem não ser essenciais para efeitos da suspensão provisória do processo. Podem não ser. O Estado Civil poderá não ser e a profissão penso que terá importância. Agora, a cabal identificação de um arguído no registro, na base de dados de registro de suspensões provisórias é essencial. Claro. Para que não se deem situações de o arguído estar só com o nome, haver pessoas com o mesmo nome e não termos qualquer outro elemento que permita dizer que aquele arguido é o arguido do processo que eu tenho para suspender e dar-se o caso eu não poder suspender porque ele tem, mas não ser o mesmo. E, portanto, parece-me que estes elementos de identificação são os básicos e são aqueles que servirão à não à aplicação de uma suspensão quando poderia ser aplicada.
Obrigado. Faz favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para esclarecer que quando eu ponho a questão das testemunhas e do objeto do testemunho, eu não estou de acordo, eu só estou a dizer é que não é por vir mais 20 à frente ou 20 atrás que resolve o problema. Era um pouco para, nessa perspectiva, ter dizer que isto, na minha perspectiva, não resolve bem. E só para referir, o problema da gravação da prova é para garantir o recurso. Nós não podemos perspectivar a gravação da prova como permitir ao juiz para depois ouvir mais tarde, ouvir em casa no fim de semana porque por acaso faltou aquela audição. Quer dizer, o problema da gravação da prova pôs-se sempre para garantir o recurso da matéria de facto, não pondo em causa nunca o princípio da livre apreciação da prova. E só erros de julgamento. E, portanto, e é irrelevante ser juiz-presidente ou ser juiz adjunto em matéria de verificação do facto provado ou não provado e, acima de tudo, para uma outra questão, e é por isso que nós estamos no coletivo, é para a determinação da medida concreta da pena. Quer dizer, nós não podemos dividir e separar a unidade que um processo penal tem em termos de estruturação de princípios. Nós, quando queremos um coletivo, não é apenas para dizer facto provado e não provado, se bem que aí é precisamente a percepção direta e imediata que o juiz, seja ele presidente, até se pode dar os casos, olha, mudaram-se os dois adjuntos e eles dizem, não se dá com facto comprovado, e o presidente, eu acho que sim, quem é, qual é o peso da decisão do juiz presidente quando os dois adjuntos dizem, não considero o facto comprovado, in dubio pro réu? Como é que se resolve o problema? É o juiz presidente que resolve o problema? Não. Que ganha a posição dos dois adjuntos. Portanto, isto é tudo muito bonito, mas de facto não podemos deixar de ter em conta
Sim.
os princípios conforme o nosso processo penal. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Procurador-Geral, mais uma vez, muito obrigado por mais um contributo que nos deu para os nossos trabalhos. Cumprimento igualmente os Srs. Procuradores Lourdes Oliveira e Jorge Oliveira, Lourdes Lopes e Jorge Oliveira também, da mesma forma, e até uma próxima oportunidade. E muito obrigado.